Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Comunitária Costa Sul FM de São Sebastião, São Paulo. Comunitária Eldorado FM de Castro Alves, Bahia. Comunitária Liberdade FM de Bom Jesus das Selvas, Maranhão. Comunitária Mais FM de São Paulo, capital. Comunitária Salomé FM de São Sebastião, Alagoas. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br. Este é o primeiro de uma série de dois programas dedicados inteiramente ao talento e à criatividade da cantora e compositora Badia Sade. Nascida em 23 de dezembro de 1966, em São João da Boa Vista, São Paulo, Badia estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso de Pega no Coco, uma composição só dela. Você lembra?
Ele acorda todo dia com a buzina do despertador que incrivelmente toca, toca sem parar. Sai da cama, toma seu banho.
Em entrevista a mim concedida em 27 de maio de 2017 em Brasília, onde veio participar de uma apresentação do projeto Família Assade, ao lado dos irmãos Sérgio e Odair Assade e ainda da sobrinha Clarice Assade, Badia me contou a interessante história de Pega no Coco. Mas antes disso, falou do seu encontro com a música. Badia Assade, é um prazer enorme recebê-la no programa Então Foi Assim e também para a série de livros, né?
Mas não é poder contar de onde vieram essas árvores frondosas, né? Começaram todas em uma semente, não foi? Dessas músicas e tudo.
Os nossos ouvintes têm curiosidade de saber como é que se deu o seu encontro com a música.
Então, desde quando eu era apenas um embrião, né? Por conta dessa musicalidade na família. Como eu já falei, o Sérgio daí já tocava um violão quando eu nasci. Então, tem uma gravação na rádio, que quando eu estava no bebezinha, eles foram na rádio de São João da Boa Vista e dedicaram uma música para a bebezinha que tinha acabado de nascer. Existe essa gravação. Aí a vozinha, para quem que é essa música, né? O radialista com aquela vozerona. Aí assim, Mariângela. Maravilha. Então, o tempo todo, né? Encontro, nem me encontrei com a música, ela já fazia parte. Não foi um momento arrebatador. Porém, dizem, né, o santo de casa não faz milagre, demorou para eu me envolver com a música. Quando perguntavam o que eu queria ser, enquanto menina, né, queria ser assim, aeromoça, outra coisa que eu queria ser, professora de educação física e bailarina. Eu não falava nada com música, mas foi inevitável.
Badia Sade, Pega no Coco, que é uma composição só sua. Tem história?
Então, Pega no Coco é uma... Saiu também dessa fase pós-Sofia. Mas ela virou porque, putz, que tem aquela coisa, né? Então eu era lá descobrindo mãe, um prazer danado de estar com a Sofia, de tudo. Mas não parei de trabalhar, diminuí muito o ritmo, mas trabalhando. A Sofia com 3 meses, a gente foi para a Austrália para uma excursão, levando a Sofia de tiracolo, botava no contrato que tinha que ter uma babá local durante a 1h15 do show. Aí eu falava para a babá, olha, ela tá dormindo, se ela chorar, eu não posso ouvir, porque eu não vou poder fazer nada, eu tô trabalhando, então 1h15 você é responsável por essa pessoa. E a Sofia sempre dormia. Ah, mas enfim, muitos shows foram assim. E a Sofia, aí acabava o show, nem mal dava bi, já tava com a Sofia no colo. Mas então não parei de trabalhar. E, então tem essa coisa do trabalho, né? De fazer muitas funções ao mesmo tempo. E aí começou a nascer uma letra divertida desse trabalhador. É uma homenagem ao trabalhador, não só a mim, né, mas ao trabalhador de uma forma geral. E o Pega no Coco, então o refrão fala, pega no coco, quebra no coco, rala o coco, que é pegar, ter um pouco do pega no tranco, né, essa ideia de a pessoa vai lá, acorda de dia, de manhã, dá o beijo no filho e vai trabalhar, e aí dá a hora do almoço, ele levanta, come lá o coco, e senta e vai trabalhar. Aí eu faço diversão, que aí à noite o cara vai lá, volta pra casa, vê a mulher e pega no coco. Então, e essa música me rendeu, né, o prêmio internacional, foi muito divertido. Eu descobri que é o USA International Songwriting Competition, uma competição online. Então tem milhares de compositores do mundo inteiro, né? E eu custava tipo $50 para cada inscrição. Falei, ah, vou botar uma só. Coloquei o Pega no Coco e ganhou. Falei, que tá muito bom.
Então foi assim que nasceu Pega no Coco, composição de Badia Saad, que ouviremos com a própria criadora.
Trabalhar e pega no coco, quebra, quebra.
Maravilha! Ouvimos Pega no Coco, composição e interpretação de Badi Assad.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Aquilo é que era mulher. Pra não te acordar cedo, saía da cama na ponta do pé.
As ondas do rádio, um som que marca vidas.
Badi Assad, violonista e compositora paulista.
Quando eu era menina, tinha lá na sala Sérgio Odair estudando violão clássico, né? Aí tinha lá meu pai tocando chorinho com os amigos, na copa, na cozinha minha mãe cantando as suas serestas. E eu tinha no meu quarto um rádio. E eu ficava ouvindo, chorava quando Djavan cantava Meu bem querer, é segredo, é sagrado, eu chorava. Então, a rádio tá desde sempre. Na verdade, foi através da rádio que eu conheci a música popular brasileira, né? Então é essa a importância da rádio na minha influência.
Rádio, a sua melhor companhia.
Este é o primeiro de uma série de 2 programas dedicados inteiramente ao talento e à criatividade da cantora e compositora paulista Badi Assad, que estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso de Eu Vim Daquele Lugar, uma composição só dela. Você lembra?
Eu vim daquele lugar onde se come fogo e se veste do mar.
Em entrevista me concedida em 27 de maio de 2017 em Brasília, Badi me contou a interessante história de Eu Vim Daquele Lugar, mas antes disso falou de suas influências. Badi, você falou já um pouco da sua influência, mas olha só, você é uma artista completa, você compõe, você toca muito bem seu violão, você canta e você dança, Badi. Aí como é que foi forjada essa artista completa?
Muitos anos na formação. Eu, na verdade, eu sou uma pessoa muito curiosa, né? E eu sou movida por essa curiosidade, por essa força de vontade mesmo. Então, as coisas que eu não tenho preguiça de estudar. Hoje já tenho, né? Mas nunca tinha. Eu tenho que estar muito interessada. Quando eu tenho esse interesse, é natural o processo de dedicação. Então, eu já tive vários momentos distintos, né? A primeira formação foi como violonista erudita, então me dediquei, estudava para os concursos internacionais, 10 horas, 12 horas estudando por dia. Daí eu passei por uma curiosidade da voz, então a voz entrou primeiro como instrumento, não tanto com a poesia, então com efeitos e tal, e daí eu fui depois descobrir o poder da palavra. E, na verdade, eu compus muito pouco, até 98. Tinha, assim, não contava em uma mão a quantidade de coisas que eu tinha escrito. Mas, em 98, eu assinei contrato com uma gravadora nos Estados Unidos, que parte do contrato era um contrato de editorial. Então, eu tinha que compor 9 músicas para um CD que se chama Camaleão. Falei, caraca, eu falei, bom, vou assumir essa bronca. E aí eu comecei a ter que produzir, e essa alfinetada me abriu um universo que eu falei, nossa, eu não serei mais a mesma pessoa que eu fui, porque eu descobri o quanto que essa poesia existia dentro de mim, e tive desde então, né, momentos rompantes de onde a escrita passou a ser o meu diário de bordo, né? Mas momentos. Então tiveram momentos dessa abertura que eu escrevi, aí guarda tudo. Aí, ó, com o tempo, essas músicas vão encontrando as suas letras nessas gavetas, né? E tem sido assim desde 98. Bom, então aí, mas eu mistura tudo isso no mesmo balaio e tem o trabalho da Badi. E eu falei, era a paixão pela dança desde menina. Então, a dança não é que eu sou bailarina, mas já fiz, né, curso de balé clássico, vai lá e faz a dança do ventre, a dança africana. E hoje eu descobri, não, hoje, já faz, foi através de uma, inclusive de uma artista americana chamada Tori Amos, que é uma pianista, compositora, cantora, e ela tem uma forma tão liberta de tocar o instrumento enquanto canta. Primeira vez que eu vi a Tori, eu falei assim, o quê? Eu quero fazer isso. Foi quando eu comecei a sair da cadeira, tocar em pé. Isso também foi uma outra libertação, porque daí eu descobri que tem pernas. Eita, posso dançar? Então virou um desafio comigo mesmo de conseguir executar peças difíceis até, né, violonisticamente, enquanto eu canto, e deixar o corpo livre para bailar esse ritmo. E tem coisas que eu desafio mesmo, vou conseguir fazer aquilo aqui. E não é uma coisa que eu estudo em casa. Eu só pratico em cima do palco. Então, o desafio, o público está ali no desafio comigo.
Badia Sade, Eu Vim Daquele Lugar. Ah. Que é uma composição só sua, tem história?
Então, eu vim daquele lugar foi um momento em que eu quis compartilhar, né, de onde eu vim. Então, tem lá, meu avô, pai do meu pai, saiu do Líbano, cruzou o oceano. Não sabemos muito bem ao certo, foi parar lá no interior de São Paulo, em São João da Boa Vista. Lá ele conheceu a esposa dele, filha de italianos. Então, como um bom brasileiro, somos essa mistura. Então, a mãe veio de Portugal, o pai ninguém sabe de onde veio direito, mas a gente acha que tem... Minha avó, eu acho que tem raiz indígena. Mas, enfim, de onde viemos, né? E eu fui escrever, por isso que eu falo da psicografia lá, que deve existir. Apesar de eu não ser médium, mas existem esses momentos. Aí eu fui escrever, crente que ia escrever sobre esses lugares, né? Deixei lá, estou inspirada para falar sobre esse assunto. Aí comecei a escrever, quando eu percebi, eu não estava escrevendo, falei, peraí, estou escrevendo sobre a África. Não estava escrevendo sobre nada daquilo, duna, de areia, um branco amarelado, e eu vim a nado do Nilo. Falei, caraca, eu estou vindo da África, não estou vindo de então... Eu falo esse texto no show, que eu falei assim, com as minhas mãos eu aprendi de que eu vim de um lugar muito mais para trás, né? De onde todo mundo veio da África, né? Toda raça humana, para mim, né? Eu acho que historicamente, mas a gente veio da África. Então, é desse lugar que eu vim.
Que beleza. Então foi assim que nasceu Eu Vim Daquele Lugar. Composição de Badia Sade, que ouviremos com a própria criadora.
Eu vim daquele lugar onde se come fogo e se veste duna, pegadas fofas por entre aquela espuma de um branco amarelado. E eu vinha nado. Pelo Nilo, pelo Atlas, pelo Atlântico, antigo ânimo. Eu nasci na cidade dos anjos, onde toda cor é corcel, onde das mãos escorre mel. Nasci adulta e apressada, farejei minhas pegadas de alma e descobri-me encantada e calma. Hoje eu canto o som do nada, do infinito que reside em mim. Hoje eu calo e grito pra compartilhar o meu amor, tudo que sinto, minha alegria. Coisas que ria, que rio, que janeiro, que pesco, cheiro, meu tempero. Mergulho pra dentro, contra a maré. E o fundo é distante, negro. Então descubro meu sol, meu tesouro, meus segredos. Me aporto por entre navios costeiros, barcos praieiros. Me descubro pérola, onda.
Maravilha! Ouvimos Eu Vim Daquele Lugar, composição e interpretação de Badia Assad.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela Abravídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive comunitária Voz Popular de João Pessoa, Paraíba. Conecta FM de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Conectados Rádio Web de São Paulo, capital. Continental AM, de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br. Este é o primeiro de uma série de 2 programas dedicados inteiramente ao talento e à criatividade da cantora e compositora paulista Badia Assad, que estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso de Mulheres e Cunhatãs, composição só dela. Você lembra?
Nós que trazemos um vulcão dentro do
Em entrevista a mim concedida em 27 de maio de 2017 em Brasília, Badi me contou a interessante história de Mulheres e Cunhatãs. Mas antes disso falou o que é que a inspira. Badi Assad, o que é que te inspira?
Então, a vida, né? A gente acorda todos os dias depois de uma noite de ausência nesse mundo material, né? Então todo dia é uma bênção nova. A gente está aqui vivo, então tudo pode ser inspirador. E a gente não sabe de onde a inspiração vem. É uma conexão direta com o mundo. Então tá passando aqui, tem uma árvore aqui do lado de fora desse hotel que é uma coisa impressionante. Então nesse momento ela me inspira para a vida. Se eu pegar e falar não, vou escrever sobre essa árvore, aí vai sair. Então, não tive esse momento, né, físico, ele não aconteceu. Mas a imagem dessa árvore, a sensação que ela me deu, vai ficar gravada no meu diário interno. E isso acontece o tempo todo. As coisas vão entrando em você e vão ficando armazenadas, as que te alimentam. Aí na hora que você vai, você encontra a sua paz para escrever isso, essas coisas vão sair. Da mistura disso tudo, aí vira filosofia dentro, né? Tudo que você lê, que você vê. Então, o que inspira são as coisas que te emocionam.
Badia Sade, Mulheres e Cunhatãs, que é uma composição só sua, tem história?
Então, Mulheres e Cunhatãs, essa letra apareceu nesse primeiro ano que eu estava aí, nesse mergulho, quem sou eu, né, que eu me possibilitei. Então é uma música que fala desse, eu fui descobrindo essa força, que ela, essa força existia em mim. Porque até então, eu ainda vivia muito, já tinha descoberto, já tinha sentido esse poder da música, mas a minha vida, ela levitava ao redor da artista. Então parece que tudo que eu fazia até então, porque você sabe que o meu nome de batismo não é Badi, é Mariângela. Então até esse momento, a Mariângela vivia para Badi. E realmente, se eu fosse assim me exercitar, não era para Mariângela, era para Badi estar bem no palco. Era como se fosse uma certa esquizofrenia, existia uma personalidade dupla. E quando eu comecei a escrever essa música, ela veio... Eu fui, na verdade, nesse processo de... Né, o violão saiu de mim, então a Badi ficou... A Badi sumiu. Então fui me encontrar. Quem é a Mariângela? E eu fui encontrando essa mulher forte... E fui dando asas a essa pessoa, né? Fui me encontrando com ela. E começou a nascer desse poder da mulher. E eu escrevi uma parte da letra durante esse momento e ficou guardada naquela gaveta. E depois eu terminei essa música depois de ter tido a Sofia. Então foi uma outra... Quando eu peguei essa letra que estava... Né, naquele processo de me descobrir enquanto pessoa, né, enquanto Mariângela, quando eu terminei essa música, eu já era mãe. Então veio uma suavidade. Então eu modifiquei alguma coisa da letra, né, eu modifiquei um pouco da melodia, suavizei, mas é uma música muito forte. Então Mulheres e Cunhatãs. A Cunhatãs veio por conta da Sofia, né? E fala sobre essa força dessa mulher.
Então foi assim que nasceu Mulheres e Cunhatãs, composição de Badia Sade, que ouviremos com a própria criadora.
Nós que trazemos um vulcão dentro do coração, eruptivais, germinamos toda a nossa emoção. Impermeável maré, incansável fé, no peito um enxame de abelhas, que morde e que dá mel, que zumbi e cheira a flor, que amedronta e que é mistério. Nós em nós na garganta, sem sermos santas, poder
pequenas e tamanhas fogueiras.
caleidoscópio, hipotálamo, helicóptero de aura selvagem. Um balde de beijos, uma luz, uma fralda nos fragosos anos, um canto nas cartas profanas. Um canto no mundo solitário, uma alma na voz do mundo, uma semente do ventre mundo.
Maravilha! Ouvimos Mulheres e Cunhatãs, composição e interpretação de Badia Assad.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este é o primeiro de uma série de dois programas dedicados inteiramente ao talento e à criatividade da cantora e compositora Badia Assad. Nascida em 23 de dezembro de 1966, em São João da Boa Vista, São Paulo. Ela estará conosco durante todo o programa, falando sobre a sua carreira e contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso de Barco Aqui de Dentro, composição só dela. Você lembra?
Barco daqui de dentro navega bem ligeiro. Atravessa meu mar.
Em entrevista me concedida em 27 de maio de 2017 em Brasília, Badi me contou a interessante história de Barco Daqui de Dentro. Mas antes disso, falou de seu processo criativo. Badi, seus colegas já me abriram seu universo de possibilidades da criação. É inspiração, que você já falou um pouco, é transpiração, é motivação, até encomenda, mas também tem psicografia. Como é que funciona para você o seu processo criativo?
De tudo um pouco. Porque, de fato, essa coisa da psicografia é impressionante, porque tem vezes que a gente vai escrever e escreve. Né? Quando eu estou escrevendo as colunas musicais lá sobre, que não são letras de música, são textos, você vai escrevendo, as palavras vêm de uma forma poética. Depois até fala, nossa, escrevi bonito. Eu fico, porque vem, né? Eu acho que tem esse universo paralelo, eu acredito, né? Que a gente não caminha sozinho. Mas, enfim, eu tenho, com a escrita poética e tal, tenho momentos em que abre um canal mais profundo de conexão, assim, com uma energia sublime, algo que não se precisa explicar, né? Eu não tenho necessidade de receber uma explicação verbal, é algo que você sente. Então, mas existiram momentos na minha vida de uma amplitude muito grande, em que aí eu escrevi compulsivamente, de acordar durante, não dormir à noite, de virar, escreve, 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 acorda de madrugada, escreve, escreve, sobre qualquer coisa, e vem assuntos díspares e tudo, de tudo que é jeito. A última fase dessa que eu tive foi quando a minha filha nasceu, mas eu fiquei aberta, né, os canais abertos de um tamanho, assim, que eu, em menos de 2 anos eu compus 150 músicas, porque vinha a letra e eu já saía a melodia e gravando, né, porque aí eu esqueço. Então eu acho que a possibilidade da gente gravar, para mim, funciona, nem com qualidade não, qualquer coisa, registrou, não é nem gravação, é registrar esse momento da inspiração, porque ele é fugaz também, ele pode vir, ele vem e ele vai, né. Porque para ele ficar tem que contar com a memória. E às vezes essa falha, porque ela já é humana. Então é assim. Agora, a coisa das encomendas, aí funciona de uma outra forma. Você tem que sentar e fazer. E funciona também. Mas é diferente. Não é essa coisa compulsiva que você não... Você, é arrebatador. Né? É arrebatador. Você não dá, a coisa te domina. Aí quando você tem que compor por encomenda, você senta, você domina a situação. É uma relação diferente, né?
Aí da transpiração?
Ah, transpiração é... Então, a transpiração é a dedicação, né? Mas tem essa coisa do... É um prazer tão grande. O meu envolvimento com essa transpiração é um movimento muito prazeroso. Então, em nenhum momento eu sinto que... A minha vida é uma dedicação. É uma dedicação à vida. Eu me dedico a tudo que eu faço. Estando buscando essa realidade de estar presente no presente o tempo todo. Então, essa dedicação são 24 horas... 24 não, que eu estou dormindo as outras. Mas as horas que eu estou acordada é uma dedicação inteira, assim. Em tudo que eu faço, mesmo que seja uma dedicação à preguiça. Vamos lá, são poucos esses momentos, viu? Então, eu sou uma pessoa que trabalho muito, mas trabalho com prazer.
Badia Sádio, Barco Daqui de Dentro, que é uma composição só sua, tem história?
Então, Barco Daqui de Dentro já fala um pouco, né? Fala um pouco dessa intuição. Eu fiz uma imagem que existe um barco dentro da gente que fica navegando, né? Velejando internamente. E ele conhece a gente mais do que a gente se conhece conscientemente. Então ele sabe quando espera, ele sabe quando a porta te espera chegar, ou ele sabe quando te puxar, ele sabe te velejar e ele te emociona. Então é uma grande conexão com a intuição da gente, né? Porque se a gente está ligado nessa intuição, ela nos guia, né? Ela nos guia, ela chega antes da gente nos lugares, ela te diz quando parar. É uma conexão direta com o seu coração. Para mim, a intuição é essa linguagem do coração, porque o coração, de fato, da gente, ele é o primeiro órgão feito no feto, antes do cérebro. Então, antes do cérebro existir, o coração está pulsando. Então, existem algumas ligações materiais, né, fisiológicas, biológicas, entre o coração e o cérebro. Então, o coração, de fato, pensa. A gente tem que se conectar a essa forma de entendimento com esse pensamento do coração. Então, fala sobre isso, essa música. Essa ligação direta com o coração e esse barco que nos conhece melhor do que nós mesmos.
Eu comecei essa pesquisa em 1997 e é a primeira vez que eu estou tendo acesso a essa poesia, né? De que existe um barco dentro de você, te velejando, né? Que conhece você muito mais do que você mesmo.
Não é lindo? Porque é, né? A gente tem essa... Pode-se ter essa grande ilusão de que somos finitos, né? Essa matéria é. Mas, né? É muito mais do que isso, né? Pelo menos existe uma poesia em pensar, no pensamento de que somos eternos. E eu gosto dessa poesia.
Legal, que lindo. Então foi assim que nasceu Barco Daqui de Dentro, composição de Badia Sade, que ouviremos com a própria criadora.
Me arreja, me carrega.
Maravilha! Ouvimos Barco Daqui de Dentro, composição e interpretação de Badi Assad.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música da cantora e compositora paulista Badi Assad. E a música da vez é Spirit Dog, composição dela em parceria com Sérgio Assad e David Levitan. Você lembra?
I like a dog that's chained out back.
Em entrevista a mim concedida em 27 de maio de 2017 em Brasília, Badi me contou a interessante história de Spirit Dog. Mas antes disso, falou sobre a trajetória. Badi Assad, eu sei que você tem uma carreira assim, muito intensa, né? De algum tempo, né? Você começou no primeiro disco, que foi 89, né? Você consegue fazer assim, um breve resumo para a gente ter uma ideia da sua trajetória?
Então, teve essa primeira fase que foi, né, de violonista, né? Música instrumental, etc. Como eu falei, já comecei, né, lá viajando, abrindo para Sérgio Odair Assad, uma responsa. Mas eu nunca senti esse peso, viu? Porque a gente se ama tanto que nunca houve competição. É sempre um estendendo o tapete vermelho, eu para eles e eles para mim. Sempre um respeito que eu tenho, que eu tive e tenho por eles, assim, né? Antes de mais nada, são meus irmãos mais velhos. Mas nesses anos todos, tiveram vários prêmios, né? Muita coisa internacional, muitas viagens, né? Eu não sei quantas vezes eu já saí do país, talvez umas 120 vezes nesses últimos 25 anos eu tenha saído desse país para excursões. Então, tem uma carreira intensa, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa. Aí teve música minha que entrou em filmes em Hollywood, como a Waves, com Michael Douglas e essa coisa toda. Tem música minha que ficou em parada de sucesso, sei lá, na Espanha, acima de Madonna. Falei, o quê? Eu? Teve música que ganhou campeonatos internacionais de world music. A Pega no Coco foi uma música que me deu muita, muita alegria. E aí tem coisas paralelas, né? Fiz música para filme mudo e toquei ao vivo em Nova York, um filme incrível chinês de 34. Que é muita coisa, gente. Aí, mas até para quem tem interesse de se aprofundar, até tem a minha biografia inteira no site, que aí tem tudo que, né, os passo a passo do que tudo que eu fiz. Agora sim, se você ver, ultimamente eu tenho feito muitas coisas além, né, de subir no palco. Então eu teve uma época da minha vida que eu me tornei produtora de mim mesma. Então abri um selo de música, comecei um selo de música, abri minha produtora, fui aprender o lado de trás dos bastidores. Então hoje eu já estou envolvida com outras pessoas, mas teve um momento em que fui eu que pus a cara na frente, assim. Mas aí eu virei colunista musical de uma revista que se chama Top Magazine, e agora em setembro eu vou lançar o meu primeiro livro, chamado Volta ao Mundo em 80 Artistas, que são artistas do mundo todo que eu tive prazer de ou conhecer ou ter influência. Então eu escrevo de uma forma muito apaixonada, assim, por esses artistas. Tem um filme que o diretor, um cineasta paulista chamado Edu Felistock, fez sobre a minha vida. Então se chama Badi, é um documentário, vai ser lançado aqui o ano que vem. Tem um outro livro em andamento, que é um livro do universo infantil, chamado Cantos de Casa também. Então é muito assunto paralelo. Eu estou começando um canal com entrevista, onde eu sou a entrevistadora, que começou por causa das colunas que eu escrevo para Top. Eu comecei a entrevistar artistas, e é uma delícia, né? Essa conversa, assim. Então estamos aí. Ideias sempre muitas, né?
Badi Assad, Spirit Dog. Que história?
Nossa, essa história aí é power. Em 98 lancei um disco, né? A gente falou até dele aqui, o Chameleon. E no processo desse disco eu comecei a ter um problema na minha mão. Puta, já gravando o disco, minha mão esquerda comecei a ter, não respeitava, deve ter muito estudo. O disco foi lançado e ele foi escolhido para eu viajar o mundo. Naquela época ainda existia essa coisa da gravadora investir na divulgação do trabalho. E me fez uma viagem internacional. Visitei tipo 20 países em 25 dias. E nessa turnê minha mão começou a não responder. Quando acabou essa turnê... Enfim, levou um ano. E foi numa ladeira abaixo, assim. E eu... momentos tristes, assim, de eu realmente não saber o que fazer com aquela mão que já não sabia o que era. E eu cheguei no neurologista lá nos Estados Unidos e o médico falou assim, olha, você tá com uma coisa que se chama distonia focal e não tem cura. A medicina ocidental não sabe como que isso acontece, portanto nunca foi estudado. Muito boa sorte para você. Pode passar para os outros dedos, pode passar para outra mão. Muito prazer, muito obrigada, vai com Deus. E aí, eu nessa mesma época, eu estava morando na cidade chamada Dayton, no estado de Ohio, que eu até brinco, falo assim, Ohio, o que você estava fazendo em Ohio, estava lá em Dayton. E eu tinha um mentor espiritual nessa cidade. E a cidade que o neurologista que eu visitei foi em Cleveland, que é uma cidade ali perto. Aí voltei arrasada, né, do médico. Aí esse David me viu, primeiro dia, eu chorando pra caramba, assim, meu mundo caiu, né? Porque realmente eu perdi 98% da minha capacidade de tocar. O violão desapareceu das minhas mãos. Aí o David, na primeira semana, ele me veio com essa poesia e me deu essa carta, uma carta no envelope. Aí eu li, nossa senhora, eu lembro que eu carregava essa poesia debaixo do braço, uma semana eu chorei, lia poesia, eu chorava. Porque ela fala Spirit Dog, em português, o espírito do cão. É que em português o cão é meio demônio, né? Tem essa associação, em inglês não. Então é somente o espírito de um animal que está preso na corrente, no quintal, e ele fica almejando... Essa pessoa, ele fica pedindo para a pessoa vir acariciar sua juba, né? Seu pelo. Ele quer fugir dali, ele quer a liberdade, ele quer a chuva, ele quer, mas ele está preso. E no decorrer da poesia vai falando assim, mas se ele cai uma grande ficha, uma grande realização de que se ele escapar dali, ele vai perder a grande oportunidade de descobrir por que realmente que ele está ali, nesse lugar. Aprisionado. Seria mesmo uma prisão? É ele capaz de encontrar a liberdade dentro de si? E essa poesia me fez rapidamente canalizar para esse lugar, que é um lugar de cura, que é o lugar de se encontrar realmente por que, que a gente está aqui. Então o questionamento virou, ao invés de me sentir vítima, porque eu, né, meu mundo caiu, foi ao contrário, eu não sou vítima. Eu fui me pesquisar. Então foi uma aula de auto-reconhecimento e foi durante esse processo todo de cura que depois de um ano eu voltei a tocar. E foi realmente quando dentro do meu processo eu estava com paz total no meu coração, assim, está tudo bem se eu nunca mais tocar. A minha relação com o instrumento, eu me libertei dentro. E só quando isso aconteceu, de fato, eu voltei a tocar. Essa é a história do Spirit Dog. E o Sérgio comigo, a gente fez a melodia. Na verdade, a melodia, a música é do Sérgio, a letra é do David e eu fui a inspiração.
Então foi assim que nasceu Spirit Dog, composição de Badi, Sérgio Assad e David Levitan. Que ouviremos com Badi Assad.
I'm like a dog that's chained out back. Moves the world for all it lacks. I want to play.
Ouvimos Spirit Dog, composição de Badi, Sérgio Assad e David Levitan, com Badi Assad.
Badi Assad, para as pessoas assim como eu, meus ouvintes, que estão apaixonados pelo seu trabalho, estão doidinhos para conhecer muito mais sobre você, como é que eles fazem? Você tem um site que você possa anunciar?
Badiassad.com, B-A-D-I-A-S-S-A-D. Lá tem muita coisa, inclusive tem a minha discografia inteira para streaming, né? Para ouvir, desde o meu primeiro disco lá. Aí tem as redes sociais, as que eu sou mais atuantes é o Facebook, né? Tem a página, que é Badi Assad, o Instagram, que é uma diversão, acaba sendo minha companhia quando eu viajo, eu fico lá postando foto, porque é minha companhia na solidão da viagem, né? E o Twitter, então... Através desses três canais, vocês falam diretamente comigo. Pode fazer perguntas que eu mesma aqui respondo.
Badi Assad, muito agradecido pela sua generosidade, por abrir seu coração, revelar a sua alma para mim e para os meus ouvintes.
Mas não é? A gente, para se plantar um grande canteiro, é necessário de uma semente, que aí os pássaros se incumbirão de plantar o resto. Então, através de você, muitos outros corações serão tocados. Muito obrigado pelo convite.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando, hein? Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Então foi assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.